E aí, tudo certo? Bom, hoje a gente tem um deep dive que, olha, é denso. O material são duas aulas introdutórias de um curso de teologia, e a nossa missão aqui é tentar desvendar uma pergunta que parece simples, mas não é. Afinal, o que é teologia? Ok, vamos nessa.
É uma pergunta excelente e a definição clássica, né, é a fé que busca compreensão. Ou seja, não é só sobre crer, é sobre usar a razão para mergulhar nessa crença para tentar entender como ela se estrutura. A ideia é ver como a fé vira uma ciência, sabe? Com método, com fontes e um objeto de estudo bem claro, que é o Deus que se revela na história.
Certo. E o material já começa organizando a fé em três níveis, né? Como se fosse um zoom. Primeiro vem o querigma, que é aquele anúncio inicial, o núcleo mesmo da mensagem. Depois a catequese, que já é um aprofundamento. E só aí, no nível mais fundo, a teologia. Mas o que me chamou a atenção foi o termo ciência de Deus. Isso soa um pouco contraditório, não? Como algo baseado em fé pode ser ciência?
Exato, esse é o ponto-chave. Não é tipo uma ciência de laboratório como a física. É uma ciência racional, no sentido que Tomás de Aquino usava, por exemplo. Ela parte de dados que são revelados,
Que vem da fé.
isso, que vem da fé. E ela usa a lógica, a razão, para organizar, para conectar e entender as implicações desses dados. É um esforço para pensar a fé de um jeito, rigoroso.
Ok, mas revelado onde? De onde a teologia tira esse material todo para estudar? É de um livro só, da Bíblia?
Então, aí é que vem para mim a maior surpresa que o material traz. A resposta é não. E as fontes deixam isso muito claro. A tradição vem antes da Sagrada Escritura.
Nossa, mas espera aí, essa parte realmente me pegou. Porque a gente sempre pensa na Bíblia como ponto de partida de tudo, né? O documento zero. E as fontes dizem que a comunidade cristã viveu por décadas sem o Novo Testamento escrito. A fé era oral, era vivida. Isso muda tudo.
Muda completamente. A escritura, na verdade, ela nasce de dentro dessa comunidade, uma comunidade que já tinha uma tradição viva. Os textos foram escritos para nutrir uma fé que já existia, sabe? A tradição é essa transmissão viva, e a escritura é o registro. E só depois vem o terceiro elemento, o magistério, que são os papas, os bispos.
Com a função de interpretar.
E isso, de ser o intérprete autêntico dos dois, se colocando a serviço deles, não acima.
Entendi. Então temos tradição, depois a escritura e o magistério interpretando. Mas o foco disso tudo é o quê? Uma ideia abstrata de ser supremo?
Ótima pergunta. E a resposta é outra distinção fundamental. O objeto da teologia não é o Deus dos filósofos.
A teodiceia.
Exatamente, a teodiceia. Aquela conclusão que a razão pode alcançar sozinha. O objeto aqui é o Deus da revelação. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É um Deus que age na história, que fala.
E o próprio conceito de revelação é apresentado de um jeito meio paradoxal. O material fala que a palavra tem um duplo sentido.
O que é fascinante, né? Porque revelar, do latim revelare, significa tirar o véu. Mas ao tirar o véu, você mostra que existe um véu.
Ah, entendi.
Deus se manifesta, mas a própria manifestação reforça que ele continua sendo um mistério. É algo maior que a nossa capacidade de entender por completo. Não é irracional, mas é suprarracional. Transcende a razão.
Ok. Então, para a gente amarrar tudo, a teologia seria esse esforço disciplinado de usar a razão a serviço da fé. Mergulhando numa tradição viva que deu origem às escrituras, para tentar compreender melhor esse Deus que se revelou na história, mas que no fundo sempre permanece um mistério.
Perfeito. É exatamente isso. E essa percepção nos leva a uma reflexão final, muito inspirada em Tomás de Aquino, né? Que dedicou a vida inteira a esse esforço racional. No auge do trabalho dele, a teologia não leva a um sentimento de agora eu sei tudo. Leva ao reconhecimento dos seus próprios limites. todo esse imenso edifício intelectual, todo o esforço para falar sobre Deus é, no fim, uma pálida aproximação, como ele mesmo teria dito. A jornada teológica não termina numa resposta final. Ela termina no assombro, no silêncio diante do mistério.